Olá, meus amigos do Odontologia Cast. Eu sou Felipe Brabo e estamos começando mais um programinha de rádio sobre odontologia. Lembrando que para você escutar os episódios anteriores, basta digitar www.odontologiacast.com.br. Lembrando também que os programas hoje estão disponíveis no Spotify. Bom, o assunto de hoje é bem interessante, que a gente vai comentar um pouquinho sobre a nova classificação da doença periodontal. Lembrando que a classificação que a gente usava anteriormente era datada de 1999, então tinha praticamente 20 anos que não se mexia na classificação das doenças periodontais, e através de um consenso que aconteceu aí alguns anos atrás e dos artigos publicados em 2018, a gente tem hoje uma nova possibilidade de classificação de doença periodontal. Alguns autores acharam que a classificação ficou mais difícil, mas o intuito foi exatamente de tentar elucidar algumas imperfeições das classificações anteriores. Então, lembra que a periodontite ela é uma doença inflamatória crônica multifatorial associada a uma disbiose no biofilme da placa e caracterizada pela destruição progressiva do aparato de suporte dentário. A sua característica primária inclui a perda de suporte periodontal, manifestada pela perda de inserção clínica e perda óssea detectada radiograficamente com formação de bolsa periodontal e sangramento gengival. Lembram que esse termo de disbiose ele ficou muito em evidência agora, segundo o novo protocolo, e ele está relacionado aí exatamente com o aumento de bactérias periodontopatogênicas. A partir da nova classificação, a gente tem o termo periodontite definido como uma categoria única. Pela classificação de 99, a gente identificava a periodontite crônica e a periodontite agressiva. E pela classificação nova, hoje em dia, a gente tem apenas a classificação de periodontite. Além disso, se adicionou estágios de severidade e graus de evolução. Então, a periodontite ela pode ir de estágios 1 até o 4, 1, 2, 3, 4, e ela pode ir de graus de evolução que vão de A até C, A, B e C. Então, ao invés da periodontite crônica e da periodontite agressiva, hoje eu tenho periodontite, estágios 1, 2, 3 ou 4, graus A, B ou C. Tá? Então, foi dessa maneira que a doença periodontal ela foi classificada pelo último consenso. O paciente ele vai ser considerado com doença periodontal quando ele apresentar perda de inserção interproximal, detectável em dois ou mais dentes não adjacentes. Então, preste atenção. Quando eu tiver perda de inserção interproximal detectável em dois ou mais dentes não adjacentes, eu identifico o paciente com doença periodontal. Ou, se eu tiver perda vestibular ou lingual maior ou igual a 3 milímetros, com profundidade de bolsa maior do que 3 milímetros em dois ou mais dentes. Vou repetir, perda de inserção vestibular ou lingual maior ou igual a 3 milímetros, com profundidade de bolsa maior do que 3 milímetros em dois ou mais dentes. Tá? O consenso ele lembra que não pode ser considerado perda de inserção quando eu tiver recessão de origem traumática, cárie extensa na região cervical do dente, perda de inserção na distal de segundo molar, e lesão endodôntica drenando pelo sulco gengival, além de fratura radicular vertical. Nessas situações, se considera que a perda óssea então aconteceu por um outro motivo que não a disbiose. Baseado na fisiopatologia, três formas de doença podem ser identificadas hoje pela nova classificação. A periodontite propriamente dita, tá, que vai de estágios e graus. A periodontite necrosante, que se subdivide em gengivite necrosante, periodontite necrosante e a estomatite necrosante. São as doenças periodontais necrosantes. E eu tenho também a periodontite como manifestação de uma doença sistêmica, quando, nesse caso, eu tenho uma doença sistêmica que está influenciando a perda óssea primariamente, tá? Como fator principal. O diagnóstico diferencial ele é feito baseado na história do paciente, nos sinais e sintomas específicos e na presença ou ausência de doença sistêmica incomum que altere a resposta imune. Então, a maioria dos casos não apresenta as características locais das periodontites necrosantes, nem estão associados às características sistêmicas de raras desordens imunológicas que apresentam a periodontite como manifestação secundária. Por isso que é muito importante uma anamnese bem conduzida para o nosso paciente. Então, para a gente entender hoje a classificação da periodontite em estágios de severidade que vão de 1 até 4. Esse estágio de severidade ele é abordado há muitos anos em odontologia e oferece uma oportunidade para direcionarmos o tratamento usando o histórico de destruição passada, definindo o tamanho e a extensão da periodontite em momentos diferentes, facilitando a comunicação entre profissionais e auxiliando a definição do prognóstico clínico para otimizar os cuidados em cada situação. Como é reconhecido que cada indivíduo apresenta extensão e severidade diferente, o estabelecimento do grau de evolução suplementa os estágios de severidade, fornecendo informações acerca da evolução da destruição, o reconhecimento de fatores de risco de progressão e a avaliação de risco de comprometimento sistêmico do indivíduo. Então, o que é que a gente tem hoje em dia? A periodontite estágio 1 representa a fronteira entre a gengivite e a periodontite, marcando o início da perda de inserção clínica. Um diagnóstico precoce nessa fase é um desafio para a prática clínica diária, pois a profundidade de sondagem pode ser imprecisa e o desenvolvimento de biomarcadores salivares ou o desenvolvimento de novas tecnologias poderiam aumentar a detecção precoce do estágio 1 da periodontite e, assim, ajudar a intervir logo no início e monitorar o paciente quanto à higiene bucal e à estabilização do processo. Então, se diz que no estágio 1 eu tenho uma perda de inserção interdental de 1 a 2 milímetros, uma perda óssea radiográfica menor do que 15%, nenhum dente perdido, profundidade de sondagem máxima de 4 milímetros e uma perda óssea horizontal, padrão de perda óssea horizontal. Então, eu teria aí as classificações, as características da periodontite no estágio 1. A periodontite no estágio 2 representa a estabilidade da doença, na qual o exame clínico periodontal detalhado identifica os danos característicos causados às estruturas de suporte dental. Nesse estágio, os tratamentos eles permanecem simples com a aplicação dos princípios de tratamento envolvendo a remoção bacteriana profissional e pessoal, com uma expectativa de estabilidade e de progressão da doença. Então, eu teria no estágio 2... perda de inserção interproximal de 3 a 4 milímetros, perda óssea radiográfica de 15 a 33%, nenhum dente perdido, uma profundidade máxima de sondagem de 5 milímetros e a continuação do padrão de perda óssea horizontal. O estágio 3, a periodontite ela já produz um dano significativo no aparato de suporte dental e na ausência de tratamento pode ocorrer perda de dentes, caracterizado pela presença de bolsas periodontais profundas que ultrapassam a metade da raiz, presença de defeitos infraósseos, envolvimento de furcas e presença de defeitos localizados. Apesar da possibilidade de perda dental decorrente da periodontite, nesse estágio a função mastigatória ainda está preservada. Então, no estágio 3, eu vou ter uma perda de inserção interdental maior do que 5 milímetros, uma perda óssea radiográfica maior do que o terço coronário, tá? Então de 50% para cima. Eu vou ter menos de 4 dentes perdidos por causa da doença periodontal. Eu vou ter presença de defeito ósseo moderado e presença de lesão de furca grau 2 ou 3. Na periodontite estágio 4, eu já teria uma condição bem mais complexa, onde a doença ela já causou danos consideráveis aos tecidos de suporte periodontal, com perda de diversos dentes e de função mastigatória. Na ausência de tratamento periodontal e reabilitador, toda a dentição estará em risco. Frequentemente, a gente encontra dentes com mobilidade aumentada por conta de traumatismo oclusal secundário, consequência da perda de vários dentes posteriores. O restabelecimento da estabilidade oclusal com prótese e restauração se faz necessário durante o tratamento periodontal. Então, no estágio 4, né, que seria uma severidade muito grave da doença, eu tenho uma perda de inserção interdental maior do que 5 milímetros, eu tenho uma perda óssea radiográfica maior do que o terço coronário, eu tenho mais do que 5 dentes perdidos, eu tenho disfunção mastigatória, defeito ósseo severo, colapso oclusal e menos de 20 dentes remanescentes. Então, isso aí configuraria o estágio 4 da doença periodontal. Então, vamos lá. Inicialmente, você vai classificar de estágios 1 a 4, de acordo com a severidade da doença. Leve, moderada, severa e muito severa, que seria o estágio 4. A partir daí, você vai identificar o grau de evolução da doença periodontal. O grau de evolução, independente do estágio de diagnóstico da periodontite, a gente sabe que a doença ela pode progredir com taxas de evolução diferentes entre indivíduos e responder de maneira mais ou menos previsível e influenciar ou não na saúde geral ou em outras doenças sistêmicas. Então, o que é que eu quero através do grau de evolução? Identificar esse meu paciente, nesse meu paciente, o risco, né, de progressão da doença periodontal para nortear o meu tratamento. Então, eu tenho três tipos de progressão: A, B e C. O A é uma progressão lenta, o B é uma progressão moderada e o C é uma progressão rápida. Na progressão lenta, A, eu tenho um paciente que não fuma e que não tem diabetes, que não tem evidência de perda óssea nos últimos 5 anos, que tem um acúmulo de biofilme com baixo nível de destruição. Então, eu considero esse paciente com progressão lenta de doença. A progressão B, eu tenho uma evidência direta de progressão de 2 milímetros, em torno de 2 milímetros até 5 milímetros em 5 anos. Eu tenho uma destruição proporcional ao acúmulo de biofilme. Eu tenho um paciente fumante com menos de 10 cigarros por dia. E eu tenho um paciente diabético com hemoglobina glicada até 7%. Seriam considerados progressão moderada B. E os que seriam considerados progressão rápida C? Quando ele tem perda de inserção óssea radiográfica, né, interproximal maior do que 5 milímetros nos últimos 5 anos. Destruição acima da expectativa relacionada ao acúmulo de biofilme, padrão sugestivo de progressão rápida ou início precoce, falta de resposta aos controles bacteriano padrão, mais de 10 cigarros ao dia para os pacientes fumantes e hemoglobina glicada acima de 7% nos pacientes diabéticos. Tá? Então, para facilitar, paciente saudável que não tem evidência de perda nos últimos 5 anos, progressão lenta. Paciente que tem uma progressão de perda radiográfica de 2 a 5 milímetros nos últimos 5 anos, progressão moderada. Paciente que tem uma progressão de mais do que 5 milímetros de perda radiográfica em 5 anos, progressão rápida seria classificado como C. Lembrando que a progressão B considera paciente fumante com menos de 10 cigarros ao dia e diabéticos com hemoglobina glicada menor do que 7%. E os pacientes classificados com progressão C rápida, eu teria mais de 10 cigarros ao dia e uma hemoglobina glicada acima de 7%, tá? Então, a partir de agora, tente mudar sua prática diária de classificação de doença periodontal através aí, né, da classificação das periodontites estágio 1, 2, 3 e 4, graus A, B e C. Ok? Então, estamos terminando mais uma Odontologia Cast. Se você quiser uma referência sobre esse assunto, indico o livro do Eduardo de Mesquita Sampaio, que é o Periobook, falando aí da classificação das novas doenças periodontais, que é da Quintessence Brasil. Ok? Nos encontramos em algum momento aqui na internet, no nosso programinha Odontologia Cast. Sugestões de temas são sempre bem-vindas. É isso, um abraço e até a próxima.